Boa noite, Reco. Prazer estar com você. Prazer muito grande poder bater esse papo com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque eu sou fã de história e as melhores histórias aí da nossa região, boa parte dela tem passado aí pelas suas mãos. Eu quero desde já te agradecer por esse trabalho, porque quem não conhece a história não tem futuro.
Valeu, obrigado, viu? Jefferson, você assumiu já há mais de 20 anos aquele empreendimento, né? A Intervim, que foi construído por um outro amigo seu, né, Dr. Silvestre Ferreira. Como é que está hoje esse empreendimento?
Olha, na época foi por acaso, na verdade. Foi até por eu ser amigo do Silvestre que acabou vindo parar aí na mão da família, né, digamos assim. Ele vendia vinho para nós lá no supermercado, ainda no São Francisco, né? E volta e meia ele precisava aí de um caixa, eu comprava uma carga, duas adiantadas e tal. Aí chegou num momento que ele recebeu a herança, o pai dele morreu e ele não tinha por que não voltar para Portugal, porque o patrimônio lá era muito maior e hoje é, graças a Deus, aí o maior e melhor produtor de uva fina de mesa, né, em Portugal.
Exato.
Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma admiração profunda, porque é um lorde e um grande brasileiro, um brasileiro de coração, né? E aí o senhor Silvestre veio falar comigo, falou: Jefferson, eu tenho essa herança, eu tenho que ir para lá rápido por conta das questões jurídicas e tal, mas eu tenho aqui a Intervim. E ele estava num processo muito difícil, como toda agricultura, né? Então tinha dívidas tributárias e tal, e ele já tinha vendido, acho que a Consuir, e ele não queria ir embora e vender a empresa para um cara que depois não pagasse os tributos e tal. Então, eu vou falar isso porque ele sempre me agradece, né? Então, eu acabei comprando, né, e assumindo a dívida tributária e tal. E a preocupação dele é que alguém que comprasse não pagasse. Ele sabia que se eu comprasse, eu pagaria, né? Então, ele foi um homem que confiou em mim, né? E graças a Deus a gente cumpriu tudo combinado e mas foi por isso, né? Porque ele precisou ir, então foi uma situação. E aí eu acabei entrando, porque eu sempre fui comerciante e nós temos lá, na propriedade tem 110 hectares, né? Mas, sendo muito franco, Rogério, aqui é muito difícil produzir uva vinífera para vinho tinto, tá? Mesmo para vinho branco. Para vinho branco você consegue uma qualidade boa, mas nós temos um problema que nos últimos anos o clima vem mudando tanto, que a uva, para você fazer um bom vinho, ela precisa ter açúcar. E para ela ter açúcar, é preciso que tenha pouca água. Tem que ter restrição hídrica, né? E aqui chove demais. Então a gente mudou a safra de final de ano para meio do ano, e mesmo assim tinha época que chovia demais. E aí o que que acontece? A uva fica aguada, a uva aguada não dá vinho e não funciona. Tá? Então, resumindo, este não é um bom local para se produzir uva para vinho, né? Então nós mantivemos a marca, né? Compramos o vinho no Rio Grande do Sul, embalamos aqui, né? E fomos mudando. A propriedade hoje ela tem um pouco de uva ainda, mais para manter a tradição. Mas hoje o principal produto que eu faço lá é grama esmeralda, grama que você vê aqui no Eurogarden vem de lá, né? E árvores, tem muita árvores e tal. Então foi reconvertido. E somos cooperados da Cocamari e utilizamos muito a estrutura da Cocamari. É fantástico, porque tudo que a gente precisa, a gente encontra lá. Desde de suporte, tecnologia, suporte de assistência técnica e insumos, né? Sempre que a gente precisa de insumo, vai encontrar num preço bom. E no final do ano, quando tem as sobras, a gente recebe as sobras na proporção do que movimenta. Então, sou cooperado com muito orgulho da Cocamari.
Não dá para falar do Jefferson Magaroli sem falar do Eurogarden, que é um empreendimento que virou uma coqueluche de Maringá, né? Não é um bairro, é uma cidade que está sendo construída. Qual que é a perspectiva, Jefferson, do ritmo de obras para assim, a construção do Eurogarden daqui para frente?
O Eurogarden, a primeira etapa está praticamente pronta. Nós estamos para inaugurar efetivamente o bairro, que a gente abriu o sistema viário, mas faltava o prédio, né? Nosso prédio está concluindo esta semana próxima agora, então estamos já nos detalhes finais, já estamos usando parcialmente o prédio.
Moderníssimo, né? Por sinal, né?
Moderno, muito moderno, um prédio com LEED Platino, UEL Platino, que é outra certificação. O bairro vai ser um dos bairros mais sustentáveis do mundo, né? Com arborismo, arborização de altíssimo padrão, são árvores adultas, né? Então você já chega e já encontra um ambiente muito agradável, muito aconchegante. Eu costumo brincar que o Aerogarden é o lugar que as pessoas querem morar, mas não sabiam onde ficava. A hora que chega aqui, descobre, né? Então, e por fim, nós compramos um sistema, um dos mais modernos do mundo, até onde eu sei, de Smart City de segurança. Foi importado, né, vem da China, é uma empresa muito grande. Nós estamos com 8 engenheiros trabalhando aqui já há algum tempo. E nos próximos dias vão começar a ser instaladas as câmaras, os sistemas. Né? E aí sim a gente vai provavelmente inaugurar o bairro com uma solenidade formal no final de maio, meados de junho, né? E depois, como não é um prédio muito grande, nós vamos fazer várias etapas. Você faz uma solenidade e vamos trazendo as pessoas para irem conhecendo, porque o prédio que foi feito lá, a gente não chama ele de showroom ou de escritório, a gente chama ele de centro de experimentação. Aqui a pessoa vai entender o que é um prédio LEED, um prédio platino, as coisas, como toda a água que nós usamos aqui é tratada e reusada, não tem, é 100% da água é reaproveitada. Então todas essas tecnologias que foram incorporadas aqui vão ser repassadas para a comunidade. Então, nós estamos muito felizes. É um bairro que vai fazer história. E eu, como maringaense, quando nós tivemos a oportunidade de comprar o terreno que era da companhia, me veio um sentimento de obrigação com a cidade de não fazer qualquer coisa. Tenho muitos amigos que também mexem com coisas. Se eu tivesse comprado, eu já tinha feito um monte de casa, um condomínio e tal. E eu acho que seria um grande desperdício para a cidade não fazer algo à altura de Maringá. Então, Maringá é uma cidade jardim, é um conceito arquitetônico do final do século XIX. E foi desenvolvido na Inglaterra. E então Maringá foi inspirada já com os conceitos europeus. É uma cidade jardim num modelo inglês. E eu queria, de alguma forma, até pelo curso de geografia que eu fiz, que eu tenho um pouco de noção de urbanismo, de paisagismo, a gente aprende, em geografia você não sabe muito de nada, mas sabe um pouco de tudo, né? E eu queria fazer alguma coisa à altura, então eu trouxe urbanistas da França, arquitetos de vários países para fazer um mix e daqui também, né, do Brasil, de Maringá. Então a gente trabalha com um grupo multidisciplinar para trazer o que há de melhor com as pessoas. E eu fico feliz porque o bairro hoje ele é destino, as pessoas vêm no café, vêm nos gramados, né, e desfrutam disso aqui. Então é como se nos 75 anos da nossa cidade, que foi esse ano, nós estivéssemos entregando um novo marco para a cidade, né?
Bom, nós temos mais 2 minutos, Jefferson, para complementar. Você como geógrafo e você que é uma pessoa que investe muito em sustentabilidade, você tem uma visão muito assim apurada da geografia da região noroeste do Paraná, né? Como é que você vê aí essa região entrando agora, por exemplo, projetos de integração lavoura-pecuária, que é uma atividade inovadora e sustentável? Como é que você vê esse futuro da região?
Eu vejo com, não com bons olhos, mas com ótimos olhos, porque isso é a perpetuidade da geração de riqueza. Nós vamos trazer riqueza para os agricultores e para a cidade. Quando o agricultor vai bem, o comerciante vai muito melhor. E quando ele vai mal, nós vamos muito pior. Então, essa coisa da soja no arenito, que foi o Luiz Lourenço, que a Cocamar que trouxeram para cá, eu acho espetacular. E nós estamos vendo isso a olhos vistos, o quanto a região vai prosperando. E a questão da cooperativa, porque a cooperativa é a fusão, a união desses pequenos agricultores que também são dono da fábrica, que também são dono da marca. Tudo isso, a gente captura a riqueza e retém a riqueza aqui. Então, eu acho que se não fosse a questão de nós melhorarmos o solo, a produtividade do arenito, adequar as variáveis e fazer essa integração floresta, lavoura e pecuária, nós teríamos um destino muito mais pobre. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu vejo essa região aqui cada vez mais próspera e com muito otimismo.
Jefferson Nogaroli, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio CBN na Expoingá.
Reco, um prazer estar com você, sempre às ordens, um abraço a todos, em especial meus amigos aí da Cocamar.